Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você nesta segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018? Vamos já então começar a edição do Paraná em Rede de hoje. A Polícia Civil prende acusados de roubos a bancos em Londrina e também em Santa Catarina. No noroeste do Paraná, moradores de São Pedro do Paraná capturam uma cobra sucuri em prainha lotada de banhistas. Saiba qual é a repercussão sobre o superministério de Sérgio Moro. O reforço no alerta para quem recebe benefício de prestação continuada para atualizar o cadastro e não perder o benefício. Lucy Pfeiffer, na coluna Pequenas Conversas, explica como alertar adolescentes sobre os riscos na internet. Seu filho não está sozinho, está na companhia de outros 4 milhões de usuários. Fique com a gente e saiba os detalhes destas e de outras notícias a partir de agora.
Previsão do tempo.
A semana começa com tempo estável praticamente em todo o Paraná. Entre noroeste e norte pioneiro, o céu fica com maior concentração de nuvens. Na região leste de Curitiba, as praias, os ventos ainda predominam nesta segunda-feira. As temperaturas na capital chegam a 21 graus, 24 em União da Vitória, 27 em Pato Branco, 31 em Francisco Beltrão, 30 graus em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 32 em Foz do Iguaçu, em Umuarama e Guaíra, 31 graus de máxima, assim como em Maringá. Em Paranavaí, 32 graus, em Londrina, 30 graus de máxima hoje. A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira uma organização criminosa especializada em roubos a bancos. Dois integrantes do grupo foram presos em Londrina e um terceiro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A pessoa que foi presa em Santa Catarina estava com equipamentos novos para fazer furtos a bancos. Neste domingo foi realizada a primeira prova do Enem e no Paraná 25% dos candidatos faltaram no primeiro dia do exame.
O Enem deste ano teve o menor percentual de ausentes desde 2009. De um total de 5 milhões e meio de inscritos, 24,9% não fizeram a prova. Nos últimos dois anos, o índice ficou em torno de 29%. Para o ministro da Educação, Rocieli Soares, o resultado se deve a vários fatores, como a campanha de comunicação para informar aos alunos sobre o horário de verão e também a critérios mais rígidos para conceder a isenção na taxa de inscrição.
É uma melhoria no processo, trazendo transparência e também responsabilização, que é necessária, dinheiro público. Quando um aluno se inscreve, tem gratuidade e não vem, a gente está gastando dinheiro público com a impressão, com a logística, preparando tudo para que aquele aluno vá e aí ele não comparece.
Na avaliação do Ministério da Educação, o primeiro dia de aplicação foi tranquilo. Este ano foram registradas apenas 32 ocorrências. Em todo o país, como falta de luz. E 71 candidatos foram eliminados, a maior parte por descumprir regras do edital. Mas em Montes Claros, Minas Gerais, dois estudantes foram desclassificados por uso de ponto eletrônico. Para alguns, o exame estava difícil. Para o zelador William André da Silva, de 31 anos, a prova objetiva estava complicada, mas a redação foi tranquila. Ele achou bem atual o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mas lamenta ter deixado a redação por último, já próximo do fim da prova.
Tranquilo, é uma coisa que é vivenciada por todos nós. Mas assim, eu vacilei porque eu demorei muito, eu deixei por último. E acabou ficando muito em cima, não ficou uma redação lá, me autoavaliando boa.
De acordo com o MEC, nos locais onde houve falta de luz, os estudantes prejudicados poderão refazer o Enem nos dias 11 e 12 de dezembro. A falta de energia ocorreu em dois locais de prova, em Porto Nacional, no Tocantins, e em Franca, São Paulo, e cerca de 1.300 candidatos foram prejudicados. O Ministério alertou que esses alunos vão fazer um novo exame apenas para o primeiro dia de provas e que devem fazer normalmente novamente as provas no próximo domingo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O Enem continua no próximo domingo, quando serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e também as provas de Matemática. A duração para o próximo domingo será de 5 horas. A Polícia Civil de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, começa nesta segunda-feira a ouvir depoimentos dos acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Freitas. O empresário Edson Brites Júnior, a esposa dele, Cristiana Brites, e a filha do casal, Alana Brites, devem ser ouvidos já nesta segunda-feira. O empresário foi preso, procurou a polícia para confessar o crime, que aconteceu no dia 27 de outubro. A alegação do homem é de que ele estava descontrolado emocionalmente porque o jogador teria tentado violentar a esposa dele. Outras três testemunhas, que têm o nome mantido em sigilo, contradizem alguns pontos do relato do empresário, de modo que a Polícia Civil começa a ouvir os depoimentos para ouvir todos os relatos e confrontar as informações. A esposa e a filha do empresário também estão presas temporariamente. E a imprensa internacional repercute a indicação do juiz federal Sérgio Moro para o Superministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.
A indicação do juiz federal Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato, para o cargo de ministro da Justiça, repercutiu na imprensa internacional. O jornal americano The New York Times afirma que o juiz é visto como agente importante de combate à corrupção, mas ressalta que na reta final das eleições, as ações de Moro teriam beneficiado o então candidato Jair Bolsonaro do PSL. A Reuters também destaca que o juiz foi responsável pela prisão de Lula, rival do presidente eleito. O The Wall Street Journal destaca que Moro estará em posição de ajudar a impulsionar as reformas estruturais. O inglês The Times destacou o fato de Bolsonaro oferecer um emprego no novo governo para o juiz anticorrupção, cuja investigação levou à prisão de seu rival político. Para o El País, a entrada de Moro no executivo brasileiro marca um antes e depois nas investigações da Lava Jato, que afeta praticamente toda a classe política do Brasil. A Associated Press destaca que a decisão será aclamada por brasileiros ansiosos por uma repressão ao suborno, mas também será marcada por uma profunda polarização após uma campanha presidencial contundente. Para a emissora britânica BBC, a nomeação de Moro deve impulsionar as alegações de que a Operação Lava Jato teve motivações políticas. Já o jornal francês Le Monde traz em um artigo um compilado de toda a equipe já anunciada por Bolsonaro. Moro assumirá o Superministério da Justiça, que deve englobar as áreas de Segurança Pública, Controladoria Geral da União e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Além dele, já estão confirmados no novo governo os ministros da Defesa, General Augusto Heleno, da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, o da Economia, Paulo Guedes, e o da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Da Rádio Nacional, em Brasília, Jéssica Gonçalves.
E nesta segunda-feira já estamos no horário de verão. E fique atento porque são muitos os reflexos para o organismo.
O novo horário não agrada muito as pessoas.
Eu não gosto porque me tira da minha rotina. Que a gente está programado para um horário. O organismo tem todo um retrabalho que se reprogramar tanto nas suas atividades e no seu organismo.
Ah, porque você levanta mais cedo, né? É Bolsonaro de sair do trabalho, né? Sai um pouco mais cedo. Mas não gosto não, muita correria, a hora passa muito rápido, né?
Eu até gosto do horário de verão, acho que não me incomoda muito. Assim, nos primeiros dias é mais difícil se acostumar.
O horário de verão deste ano vai até a meia-noite do dia 15 de fevereiro. Por mais de 100 dias, milhões de pessoas vão acordar com o dia ainda escuro, fazer as refeições em horários diferentes, dormir mais tarde. Isso tudo provoca uma bagunça no organismo, pois mexe com nossos ciclos biológicos, que são regulados pela luz, assim como com a glândula pineal, localizada no cérebro, que regula o sono. O clínico geral Marcos Rodrigues detalha o que ocorre com o organismo.
Seu organismo não se adiantou ainda àquela hora, mas no relógio está adiantado uma hora. Do momento que o sol nasce até a hora que o sol se põe, a luminosidade vai estar interferindo no seu organismo e te avisando que está no momento próximo do sono ou não.
Não tem jeito, o organismo realmente fica desregulado nos primeiros dias do horário de verão, até se adaptar à nova rotina de luz. Então, o que fazer para se acostumar mais rápido? Marcos dá as dicas.
Olha, o ideal é a gente estar cuidando da luminosidade do quarto ali, para estar bem escurinho mesmo na hora de dormir, né? Para não ter esse problema em relação à luz. É, tentar deitar realmente no horário para não ficar em atividade para o sono vir.
Depois de se acostumar ao horário de verão, é possível ver o lado positivo. Durante mais de 3 meses, você terá um dia com luz por mais tempo e poderá fazer atividades físicas, levar o cachorro para passear, ir à praia e namorar ao ar livre. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Intervalo no Paraná em Rede, depois a gente volta com as informações da médica Lucy Pfeiffer e as orientações para os pais de adolescentes que não estão sozinhos na internet. Estão expostos aos riscos de mais de 4 milhões de usuários.
O Paraná em Rede volta já.